Está no ar. O Jornal do Senado.
Votação final do processo de impeachment será amanhã pelo painel eletrônico.
A acusação reafirma que Dilma praticou crime, enquanto defesa pede que parlamentares não cometam injustiça.
Sessão de hoje com discussão dos senadores deve acabar apenas de madrugada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após 6 dias de julgamento, os senadores devem decidir amanhã o processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.
O presidente da sessão, ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, deve apresentar um resumo dos argumentos da acusação e da defesa e iniciar o processo de votação.
O consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade, explicou como será a votação.
Essa votação, inclusive, vai ser feita ostensivamente, é votação aberta, não é votação secreta. A votação já foi aberta, inclusive, já desde a época do impeachment do então presidente Collor. Agora continua sendo voto aberto, só que esse voto vai ser pelo painel eletrônico. Não vai ser como ocorreu, por exemplo, na Câmara dos Deputados, em que cada deputado ia lá, anunciava o voto e tinha a oportunidade também de motivar o voto. Aqui no Senado, nesse momento, então voto aberto, no painel eletrônico, mas cada senador, no momento de votar, não vai ter espaço para o uso da palavra.
E caso o impeachment seja aprovado, Dilma Rousseff será afastada definitivamente do cargo de presidente da República. Se for rejeitado, ela volta ao Palácio do Planalto.
Para o impeachment ser aprovado, é preciso o voto favorável de 54 senadores, 2/3 do Senado. Mais informações com a repórter Marcela Diniz.
Com qualquer número abaixo disso, inclusive em caso de empate, o processo vai para o arquivo e Dilma Rousseff reassume o mandato, como explica o consultor legislativo do Senado, Roberto Ribeiro.
É preciso que se atinja um quórum estabelecido pela Constituição. No eventual empate numérico, a senhora presidente da República permaneceria no seu cargo.
Caso o Senado aprove o impeachment, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, lavrará a sentença que será publicada no Diário Oficial da União. Além de ser afastada em definitivo da presidência da República, Dilma Rousseff ficará inelegível por 8 anos, contados a partir do término do mandato. Ou seja, não poderá se candidatar até 2026. E durante 8 anos, a partir do momento do impeachment, não poderá exercer cargo público. Também não fará mais jus ao salário de presidente e deverá deixar o Palácio da Alvorada no prazo a ser determinado pelo Senado. Mas o consultor Roberto Ribeiro diz que a legislação prevê algumas concessões aos ex-chefes de Estado por questão de segurança.
Todos os ex-presidentes da República, eles têm direito a alguns benefícios. 4 assessores, carro oficial. Então, os ex-presidentes da República, todos eles, inclusive a senhora presidente da República Dilma Rousseff, caso seja afastada do mandato, também terá direito a esses benefícios trazidos pelo decreto.
Os 4 servidores a que os ex-presidentes têm direito são para atividades de segurança e apoio pessoal. Além deles, a lei prevê 2 assessores para cargos em comissão e 2 motoristas, já que são 2 os veículos oficiais a que os ex-chefes de Estado fazem jus.
Em caso de aprovação do impeachment, o presidente interino Michel Temer assume a presidência da República. E se ele decidir se candidatar nas eleições de 2018 e vencer, isso já será considerado reeleição.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o afastamento da presidente Dilma vai ser uma consequência do descumprimento da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por isso fez um apelo.
Não julguemos hoje por enganos ou passionalismos. Devemos, isto sim, votar pela racionalidade desta situação. Votar por patriotismo, por responsabilidade que temos e pensando na recuperação do Brasil, com tudo que tem para ser próspero, desde que presidido com transparência, com honestidade, com muito trabalho e também com o cumprimento das leis.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que Dilma Rousseff se defendeu de forma íntegra e respeitosa, tendo repetido que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. E disse que tirar-lhe o mandato será uma injustiça.
Somos um tribunal que vai julgar uma brasileira que emprestou sua vida, pôs risco nela para defender a democracia. Quando teve a oportunidade de servir o Brasil com cargo público, fez isso com honradez, ajudando o presidente Lula a mudar o Brasil e como primeira mandatária do país.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, alertou que o afastamento de Dilma Rousseff pode representar muito mais que o fim de conquistas sociais obtidas pelo povo brasileiro nos últimos 13 anos.
Os donos do poder vão tentar nos convencer de que é bom trocar saúde pública por plano de saúde privado. Que é bom ter um ambiente de ensino onde o professor não tem liberdade. Que é bom pagar pela universidade pública, hoje gratuita. Que é bom se aposentar aos 70 anos e não mais aos 60. Que é bom o salário mínimo não ter mais reajuste acima da inflação.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, relembrou o processo de impeachment a que respondeu em 1992. Ele disse também que posteriormente foi inocentado no Supremo Tribunal Federal das acusações por crimes comuns.
Collor fez uma comparação entre as crises atuais e a que viveu na época.
Para Fernando Collor, o Instituto do Impeachment tem sido usado como forma de resolver crises no Brasil, ou seja, quando uma gestão não atende a interesses parlamentares e econômicos do país.
Hoje a situação é completamente diversa. Além da infração às normas orçamentárias e fiscais, com textual previsão na Constituição como crime de responsabilidade, o governo afastado transformou sua gestão numa tragédia anunciada. É o desfecho típico de governo que faz da cegueira econômica o seu calvário e da surdez política o seu cadafalso.
E a votação final do impeachment ficou para esta quarta-feira.
Senadores aliados de Dilma avaliam que a acusação não comprova a prática dos crimes, enquanto os contrários reafirmam que placar já está decidido.
Hoje, durante as últimas alegações da acusação, a advogada Janaína Pascoal se emocionou ao se manifestar em favor do impeachment de Dilma Rousseff.
Ela reafirmou que a presidente afastada cometeu sim crimes de responsabilidade ao usar bancos públicos para pagar contas do governo numa fraude destinada a maquiar as contas em ano eleitoral.
Já José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma, voltou a criticar a mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União para justificar o processo com as chamadas pedaladas. Ele pediu que os senadores não cometam uma injustiça. A reportagem é de Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite. A advogada Janaína Pascoal chorou no final de sua manifestação ao pedir desculpas a Dilma Rousseff pelo sofrimento que lhe causava, mas destacou que assinou o pedido de impeachment pensando nos netos da petista, numa referência ao futuro do país. Janaína Pascoal negou que o processo fosse um colunho dos advogados, do ex-presidente da Câmara, deputado afastado Eduardo Cunha, do procurador e do auditor do Tribunal de Contas da União. Rebateu o argumento da defesa de que o impeachment ocorre ainda pelo fato de Dilma ser mulher. Diz que ela cometeu os crimes de responsabilidade ao usar os bancos públicos para pagar contas do governo numa fraude destinada a maquiar as contas num ano eleitoral.
A fraude tem dois lados. Primeiro, eles pagaram o que era do seu dever com o dinheiro dos bancos públicos, Caixa, BNDES, Banco do Brasil. Não escrituraram esses débitos como despesa. Ao mesmo tempo, não cortaram as despesas. Então, eles criaram uma ilusão.
Outro advogado da acusação, Miguel Reale Júnior, rebateu a tese do golpe.
Não é apenas um formalismo e um respeito ao devido processo legal, mas é a verificação exata da ocorrência efetiva de fatos delituosos graves. Dizem, não há crime de responsabilidade. Como não há crime de responsabilidade? Há crime de responsabilidade, a autoria e a dolo.
Já o advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, evocou o passado da petista citando as torturas e as condenações da época da ditadura militar, ao afirmar que, novamente, ela se senta no banco dos réus sem ter cometido crime algum. Diz que, nos dois casos, a acusação formal era apenas um pretexto e que o povo não entende o processo. Uma vingança política de Eduardo Cunha e de investigados na Lava Jato. Cardoso apontou ainda que a paralisia do Congresso Nacional impediu a aprovação de medidas enviadas por Dilma para melhorar a economia. Ele voltou a criticar a mudança de entendimento do TCU para justificar o processo com os decretos e as chamadas pedaladas. Diante da falta de provas, Cardoso pediu que os senadores não enxovalhem a honra de uma mulher honesta e que não cometam uma injustiça.
Mas se vossas excelências quiserem fazer justiça para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas, como eu pedi àqueles que sofreram violência do Estado, julguem pela justiça. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra tenha a pena de morte política, para que no futuro alguém tenha que dizer: me desculpe, Dilma Rousseff, pelo que a ditadura te fez, pelo que a nossa democracia também te fez.
Até o momento, 21 senadores de 66 já se manifestaram. A votação vai ocorrer amanhã de manhã. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.